Duas boas-vindas ao Dr. Alfredo Maia, jornalista, presidente do Sindicato de Jornalistas e que é, enfim, nosso convidado habitual, muitas vezes na nossa comissão, e desta vez, para, no âmbito da discussão das propostas de lei 194, 195 e 196/12/3, portanto, que tem a ver com a alteração da lei da rádio, da lei da televisão, do estatuto da RTP. Portanto, no conjunto de audições que a Comissão decidiu levar a cabo, estamos em sede de discussão na especialidade, portanto, obviamente, não poderia deixar de estar também incluído o Sindicato dos Jornalistas. Nós temos aqui a grelha, que penso que seja do conhecimento do Sr. Presidente, portanto, terá direito a, se quiser, se desejar utilizar, portanto, pelo menos até 8 minutos de exposição inicial sobre a matéria em causa. Hoje, na primeira ronda e na segunda também, portanto, começamos com o grupo parlamentar depois do CDS-PP. A primeira ronda tem 5 minutos cada grupo parlamentar, com respostas imediatas. A segunda ronda será 3 minutos cada grupo parlamentar, com resposta final global, portanto, em bloco no final. E, portanto, posto isto, Sr. Presidente, desde já dou-lhe a palavra para nos dizer aquilo que se lhe aprouver sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saúdo, desejando bom trabalho nesta missão complexa, que é rever 3 diplomas. É com muito gosto que estamos mais uma vez a colaborar com esta comissão e eu começaria por pedir licença para entregar ao Sr. Presidente o texto dos nossos pareceres justamente sobre este conjunto de diplomas. Como farão favor de verificar, o Sindicato dos Jornalistas entende que não deve limitar-se ao objeto destas propostas e, pelo contrário, aproveitar a oportunidade para propor alterações e correções aos diplomas que já estão em vigor. Eu, se me permitissem, gostaria de começar justamente pela lei da rádio. Enfim, não vou seguir necessariamente a ordem numérica dos diplomas. Começarei pela lei da rádio, passarei à lei da televisão e, finalmente, os estatutos da RTP. Bom, relativamente, como sabemos, à lei da rádio, o Governo propõe apenas uma alteração no que diz respeito ao prazo da concessão. Enfim, não temos nada a opor, enfim, concordamos, mas gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para exortar esta Comissão a acompanhar-nos numa reflexão sobre a necessidade de uma revisão mais ampla, a saber, designadamente, no que diz respeito à transparência da propriedade das licenças de rádio, enfim, faremos o mesmo em relação às de televisão, isto é, com a identificação completa de toda a cadeia de participantes acionistas, diretos e indiretos, isto é, incluindo os acionistas singulares e coletivos, dos acionistas e diretamente identificados. Se fizerem favor de um dia que o portal da transparência da ERC volta a estar ativo, se analisarem a composição do capital das empresas de comunicação social, depararão com um verdadeiro biombo de opacidade quanto à verdadeira propriedade dos meios de comunicação social. Bom, nós entendemos que é útil, é urgente, é necessário corrigir este aspecto, como entendíamos de resto em 2010, na anterior revisão. Relativamente à concentração da propriedade, continuamos a achar que é excessiva a concentração que esta lei permite. Se tivermos em conta que 10% de rádios que uma mesma pessoa singular ou coletiva pode deter do conjunto dos serviços licenciados, teremos que uma pessoa singular ou coletiva pode ter nada menos do que 33 rádios locais. É concentração manifestamente a mais. Depois, de alguma maneira relacionada com estes dois temas, a questão do princípio da intransmissibilidade das licenças dos operadores. Infelizmente, na anterior revisão, este princípio foi suprimido. Nós entendíamos que não deveria ter sido e entendemos agora que deve ser corrigido este problema. Depois passamos de alguma maneira ligado a estes problemas que identifiquei, aos problemas das associações e das associações de serviços de programas de rádio e as parcerias entre serviços. E se conjugarmos isto com a possibilidade de alterar a natureza do serviço de programas, ao que é que nós chegamos? Nós chegamos a uma preocupante geografia do poder de antena, que é basicamente detida por um ou dois grupos. Isto à boleia, quer da aquisição de capital, quer de alterações de domínio, quer de aluguer de antena através destas associações, quer de uma espécie de compra da marca. Se repararem bem, por exemplo, há uma marca chamada M80, que ocupa nada menos do que, pelo menos 26 antenas locais. O que é que isto significa? Significa que o país, e o país real e as populações às quais foram prometidas rádios locais, lembram-se no final dos anos 80, foram traídos. E o que hoje temos são repetidores locais, apenas repetidores locais, de serviços de programas, produzidos algures centralmente, enfim, geralmente é Lisboa, não é nenhum complexo contra a centralidade de Lisboa, mas a verdade é esta, e isto significa um risco gravíssimo, que de facto está no terreno, de diminuição do pluralismo, da diversidade informativa e mesmo a morte das rádios locais. Aliás, nós fazemos inclusivamente a sugestão de que a Assembleia da República peça à entidade reguladora para a comunicação social para fazer um estudo acerca do pluralismo, da diversidade e de quem são os donos, quem é que detém o poder de antena no país real. Nós, aliás, fazemos sugestões no sentido de restaurar o paradigma das rádios locais. Finalmente, em relação ainda à rádio, relativamente à natureza da propriedade do operador público de rádio, naturalmente defendemos que deve ser consagrada na lei o princípio de que esse operador é uma empresa de capitais exclusivamente públicos. Depois há aqui alguns outros aspectos de pormenor, enfim, que eu provavelmente aproveitaria nos outros momentos. Passaria muito sumariamente à lei da televisão, aliás, chamando a atenção no que diz respeito às alterações propostas pelo Governo para os efeitos perversos da simplificação do número 1 do artigo 54º, no que diz respeito à definição do segundo serviço de programas da RTP. É um empobrecimento verdadeiramente preocupante. Quer dizer, se compararmos com a redação que está em vigor e com a qual nós concordarmos, este número nesta proposta, ficaremos com a sensação de um enormíssimo vazio e, sobretudo, de uma incógnita preocupante quanto ao significado e às consequências futuras desta alteração. Muito sumariamente, em relação às outras propostas que fazemos, mais uma vez tem a ver com a transparência, mais uma vez tem a ver com a concentração, mais uma vez com a natureza da propriedade do operador de serviço público, que deve ser uma empresa de capitais públicos. Gostaria de chamar a atenção, enfim, muito de passagem, para os problemas que nós consideramos manter-se relativamente à exceção que a lei abriu, que a revisão de 2010 abriu, quanto à autonomia editorial dos diretores versus possibilidade de intervenção das administrações, e nós naturalmente propomos que seja corrigido. Muito rapidamente, a questão dos estatutos. Bom, duas inovações que, enfim, que têm sido repetidas à sociedade: a criação de um chamado Conselho Geral Independente, e sobre cuja independência nós temos sérias dúvidas e mesmo reservas, e a nomeação do Conselho de Administração por este Conselho de Geral Independente. Começando pelo problema da independência. Vejamos, dois dos quatro elementos são designados pelo Governo. E o terceiro e o quinto elemento, que há de ser cooptado por acordo entre os designados pelo Governo e os eleitos pelo Conselho de Opinião, há de ter o acordo do Governo. Portanto, há aqui provavelmente 2,5 quintos que estão a favor do Governo. Mas isto não, mas há mais. É que o membro da administração que terá, digamos, a área financeira, há de ser mais ou menos homologado pelo Governo. Pergunta onde é que, afinal, se o objetivo do Governo era garantir a independência da empresa, como é que esse desígnio se alcança aqui? Admitimos que outras opiniões, porventura melhores do que as nossas, conseguiram identificar as possibilidades de alcançar esse objetivo, nós sinceramente não logramos. Nós consideramos que continuamos a defender que a administração deve ser eleita pela Assembleia da República com uma maioria qualificada. Enfim, julgo que constitucionalmente só é possível a maioria qualificada de 2/3, se fosse possível uma maioria qualificada mais reforçada, enfim, melhor seria ainda. Da mesma maneira, defendendo que não deve haver Conselho Geral Independente nenhum, mas defendendo a necessidade de um controlo mais frequente, mais direto sobre a execução do projeto estratégico, entendemos que devem ser reforçados e substancialmente reforçados as competências do Conselho de Opinião. Finalmente, outras matérias que, enfim, estando a roubar-vos tempo, depois desconta no período final.
Sim. Dar um ponto,
muito bom. Obrigado, muito obrigado. Vou concluir. Um terceiro tópico tem a ver com outras matérias que nós gostaríamos de ver revistas nos estatutos. Primeiro, excluir a audição dos diretores de informação por parte da Assembleia da República. Continuamos a achar que essa audição pode ser interpretada por muitos cidadãos como uma espécie de prestação de contas dos diretores de informação ao poder político. Queremos ser suficiente a audição pelo próprio Conselho de Opinião, que avalia o desempenho do contrato de concessão, das obrigações do serviço público, etc. Sendo que esses pareceres, como dizemos na nossa proposta, essas avaliações hão de vir à Assembleia da República, como propomos. Por outro lado, entendemos que deve ser consagrada formalmente nos estatutos a figura do Centro de Produção do Norte, aliás estão em voga no debate político, sobretudo quando mete a administração, autarcas e o Sr. Ministro. Finalmente, queremos ser necessária a reposição do princípio da inamovibilidade da administração. Quer dizer, a supressão deste princípio na proposta de lei é, queremos, contraditória com o objetivo de garantir a independência. Bom, e disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então começar a nossa ronda pelos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo do CDS-PP. Sr. Deputado Raul Almeida, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Alfredo Maia, Presidente do Sindicato dos Jornalistas, e uma visita bem-vinda e frequente desta Comissão, as senhoras e senhores deputados. E dizer-lhe, Sr. Doutor, que tomei boa nota das observações que fez, dos contributos que o sindicato faz para o enriquecimento destes documentos, e uma primeira afirmação para dizer que todos aqueles contributos que visem a transparência a este nível são por nós bem-vindos e são desejáveis, obviamente. Não é nova esta posição, é uma necessidade que eu creio que transcende de fronteiras políticas, que é uma necessidade de funcionamento, da articulação que deve sempre existir entre a democracia e os meios de comunicação e o dever de informar, e nesse aspecto, portanto, toda a nossa disponibilidade para trabalhar em permanência, porque achamos que é um caminho que se percorre, que não se esgotará, porque novas formas vão surgindo, que não se esgotará num ou dois itens, mas da parte do CDS, portanto, sempre essa disponibilidade para procurar cada vez mais transparência e que se saiba sempre como funcionam as estruturas daqueles que são os meios que nos informam e que são vitais para a democracia e para a nossa livre formação de escolhas e opiniões. Dizer que acompanhamos também a preocupação da concentração das rádios locais e aquilo em que as rádios locais se transformaram. Eu faço isto com algum parti-pri porque passei bastante tempo pelas rádios locais e é um mundo que conheço bem e é um mundo do qual conheço bem as dificuldades. Isto é um fenómeno mais empresarial do que legal, com a fraca dispersão de antena das rádios locais, a publicidade foi minguando, foram surgindo problemas de sustentabilidade e surgem estes grandes grupos que compram, de facto, as rádios única e exclusivamente como retransmissores da sua emissão central. Acho que merece uma reflexão de todos ver como é que, dentro de padrões de sustentabilidade e de viabilidade, podemos voltar a um panorama equilibrado e que Portugal tenha, de facto, informação local, programação local, que é símbolo, como bem disse, de diversidade, de coesão nacional. Dizer-lhe que, e avançando, que concordamos, obviamente, e o CDS tem história nesta parte, que o servidor público, o operador público deve assegurar a maior parte do serviço público. Isto não invalida, como sempre dissemos, que os privados também prestem serviço público, mas deve haver sempre um prestador público do serviço público de rádio e televisão em Portugal e que nos congratulamos que isto esteja assegurado. Agora, divergimos já em relação ao Conselho Geral Independente e em relação ao otimismo com que vemos os projetos para o Canal 2 e para o Centro de Produção do Norte. Em relação ao Conselho Geral Independente, acreditamos que esta vontade de desgovernamentalização é genuína, que o papel dado, por exemplo, ao Conselho de Opinião, que é insuspeito e que tem um histórico de referência. A forma de não coincidência dos mandatos com os mandatos políticos e a não tutela do Governo sobre o Conselho Geral Independente e apenas uma prestação de contas regular perante este Parlamento, que é multipartidário e onde estão representadas todas as forças políticas que representam o espectro político da sociedade portuguesa, dá-nos um fator de esperança da desgovernamentalização e dá-nos também garantias de que nem as atuais forças políticas do governo, nem as futuras, caiam na tentação, pelo mecanismo como este é formado, de qualquer partidarização ou governamentalização. O Canal 2, e aqui eu gostaria de ouvir a opinião do Sr. Alfredo Maia, há, quanto a mim, uma medida importante, que é a não obrigatoriedade de ser o Canal 2 a cumprir todo o caderno de encargos de serviço público de televisão. Ou seja, ficar mais livre para ter vocação própria, provavelmente mais dedicado às artes, mais dedicado aos públicos de nicho, mas que têm direito também no serviço público a ter a sua programação e, nesse sentido, saber também a sua opinião por esta possibilidade de dispersão do caderno de encargos de serviço público pelos diferentes canais em antena aberta da RTP. Também, este Canal 2 liga-se, e quanto a nós, bem, com o Centro de Produção do Norte, termino já, Sr. Presidente, com o Centro de Produção do Norte e com uma vocação específica e autonomias específicas desse Centro de Produção, a sua viabilidade para o futuro e uma maior autonomia e identidade que nós acreditamos ser essa identidade, tanto Canal 1 como Canal 2, como eventualmente outro canal que venha a haver em sinal aberto, a força e o magnetismo e a capacidade de polarizar audiências por parte da RTP, que, não sendo a sua vocação primeira a competitividade em mercado aberto, é importante para o seu futuro que tenha essas audiências e o público português fidelizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, quero então dar resposta Tem igual tempo, até 5 minutos.
Eu creio, não, enfim, antes de mais, cumprimento o Sr. Deputado Raul de Almeida, agradeço as questões e o facto de acompanhar pelo menos algumas das nossas preocupações e propostas. Relativamente às rádios locais, nós não ignoramos que elas têm dificuldades concretas, porque o país é o que é, está como está, economicamente também, independentemente dos discutirmos, e não é esta a sede, as razões pelas quais aqui chegamos. Agora, vale a pena discutirmos é possibilidades de furar o cerco. Furar este cerco que asfixia. Asfixia as rádios, asfixia a liberdade, asfixia as populações, oblitera a realidade das populações, os problemas, anseios, necessidades, até realizações, projetos conseguidos. Nós temos vindo a propor e reiteramos a proposta nesta oportunidade a necessidade de a lei consagrar uma proteção especial às cooperativas constituídas por jornalistas e outros trabalhadores do setor, especialmente aqueles que integram os quadros das empresas que têm sido literalmente tomadas de assalto. Proteção essa que permita aos jornalistas e outros trabalhadores constituírem-se como alternativa, organizando o seu próprio trabalho, garantindo o seu próprio rendimento, evidentemente com objetivos bem diversos daqueles, igualmente legítimos, numa economia de mercado, têm as empresas privadas. E, portanto, o que nós entendemos é que o Parlamento deve criar condições para que seja possível a emergência de soluções alternativas e que os atuais empresários, os atuais detentores das licenças venham a invocar a crise, enfim, que é real, mas que não é fatal que mate estes projetos. Devo dizer, sem pretender lançar nenhuma calúnia sobre os detentores de licenças que entretanto as venderam ou alugaram as antenas a outros projetos, que porventura em muitos casos está por contar a verdadeira história dessa transformação e dessa renúncia a um mandato que de facto o Estado lhes deu, que é de assegurar às populações a informação local. Não é? Eu creio que justamente seria necessária uma análise mais aprofundada, mais detalhada e, porventura aquele estudo que nós sugerimos seja feito pela ERC pode chegar aí. Nós, desde já, nos disponibilizamos para colaborar nessa tarefa e nesta reflexão que o Parlamento há de necessariamente fazer. Relativamente ao Conselho Geral Independente, bom, não estou a dizer que não seja genuína a intenção do Governo garantir a independência. Nós, como digo, fazemos uma leitura diferente, achamos que não se concretiza, além de haver um ou outro aspecto de concretização, de materialização muito difícil, até impossível. Vejamos, as próprias representações cultural, de género e regional que a lei prevê, nós estamos a falar de 5 elementos. Bom, 5 elementos em termos de representação de género há de dar um a mais para algum lado. A representação regional, é preciso ver de quantas regiões é que estamos a falar. A representação cultural, estamos a falar de que matrizes? De que matrizes, não é? Ou seja, é muito difícil, quer dizer, eu acho que não há aritmética que resista a este desafio extraordinário. Enfim, porventura conseguirão, e quem somos nós para... Lamento não ter conseguido compreender como é que se concretiza. Relativamente ao canal 2, vejamos, nós pensamos que a lei em vigor, tanto a lei em vigor como o contrato de concessão em vigor, oferecem uma densificação, ora das normas, ora das cláusulas, relativamente às obrigações, aos objetivos do serviço público, razoavelmente equilibrada pelos vários serviços de programas. O primeiro, o segundo, etc. Portanto, não temos dúvidas de que, em havendo meios, em havendo condições, é possível que a RTP não só concretize, como aprofunde e melhore, os objetivos e as obrigações que a lei e o contrato de concessão em vigor lhe atribuem. Agora, se nós continuarmos a aceitar que sejam reduzidas drasticamente as dotações orçamentais, pondo em causa a capacidade operacional da RTP, aos vários níveis, desde a força de trabalho à própria distribuição do sinal, por exemplo, foi recentemente desligado um satélite, o satélite da Califórnia, para que servia aos nossos imigrantes. Justificação relativamente ao impacto dessa medida, a administração não sabe. Desliga, vamos ver o que é que dá, se há muitos protestos ou não. Quer dizer, não, o serviço público de rádio e televisão não pode estar entregue a uma estrutura que toma decisões estratégicas desta natureza por tentativa e erro. Primeiro, há ou não um desígnio no sentido de garantir a distribuição da informação a todos os portugueses, e não só, por todo o mundo, especialmente ao nível da diáspora? Se há, o Estado português tem que assumir o ónus, e se é decisão do Estado, e nós consideramos que sim, que deve ser, o Estado tem que assumir esse ónus.
Peço-lhe que conclua, por favor.
E conclui. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado. É que há pouco eu já tinha dado um minuto suplementar.
Muito obrigado.
Porque carreguei no botão.
Obrigado pelo benevolência.
Um minuto depois. Ora bem, passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas. Começo por dizer a elevada concordância do Partido Comunista Português com a análise que fez dos três documentos e das três propostas de lei e, sobretudo, das questões pertinentes que aqui colocou relativamente à questão da transparência e da concentração de propriedade. De facto, é uma questão que tem preocupado o grupo parlamentar e que depois repercute, obviamente, naquilo que é o acesso à informação e naquilo que é a informação que é veiculada. E, portanto, de facto, é uma matéria que deve merecer e tem que merecer uma atenção muito cuidada. Relativamente à questão da lei da televisão, nós entendemos e passo também que estas alterações e estas três propostas de lei não podem ser dissociadas de dois outros mecanismos que o Governo também aqui apresentou e alterações que apresentou. Desde logo, o modelo de financiamento. Nós consideramos que a alteração do modelo de financiamento para o Serviço Público de Rádio e Televisão constitui uma forma que o Governo adotou de se desresponsabilizar por um serviço que é fundamental, que é o Serviço Público de Rádio e Televisão, e que vai, obviamente, ter constrangimentos, no nosso entendimento, na assunção destes que são os objetivos do Serviço Público de Rádio e Televisão. Constrangimentos que, obviamente, passam e que estão hoje a sentir-se na rádio e na televisão. Nós não podemos dissociar do plano de desenvolvimento e redimensionamento, o PDR, da RTP, que tem levado, de facto, a um desmantelamento, a uma degradação da prestação de serviço público de rádio e televisão, quer por via das externalizações de recursos humanos e materiais, quer também por um abandono muito significativo de profissionais que são fundamentais para o serviço público de rádio e televisão. E aquilo que disse e que nós reiteramos e que nos preocupa é esta questão de há duas semanas desliga-se um satélite, não se sabe quantos é que poderão mais ser desligados. E, portanto, não se pode ter um discurso de que é importante as comunidades que estão fora do país, que é importante um serviço internacional, mas depois não se dotam de meios para eles se fazerem. E quando aqui dizemos meios, quer sejam meios humanos, quer meios financeiros, quer meios técnicos para o fazer. Relativamente, concordamos também e a análise que fazem relativamente ao segundo serviço público da televisão. Consideramos que, de facto, é vazio, é opaco e pode abrir espaço, de facto, para uma descaracterização do serviço que é prestado nesse sentido. E isto faz-nos levar a outro aspecto que nós consideramos que não podemos dissociar esta análise, que tem a ver com a nova proposta de contrato de concessão de serviço público. Estas três propostas de alteração têm, no entendimento do Partido Comunista Português, que serem lidas à luz desta nova proposta. E nós recebemos a vossa proposta relativamente à análise sobre o contrato de concessão de serviço público e a questão que também que eu gostaria aqui, sendo que partilhamos dessa opinião, é qual é o entendimento que têm da redução drástica da produção própria e da limitação quase exclusiva do serviço público de rádio e televisão ao papel informativo. Nós consideramos que o serviço público não pode ser limitado ao serviço informativo, tem que promover a língua, a cultura, o entretenimento, todas essas assunções que estão. E, portanto, também gostaria daqui de ouvir. Partilhamos também, e já o dissemos e fizemos quando da discussão na generalidade, e também o temos feito aqui na especialidade, de que esta criação, em termos de alteração do estatuto, a criação do Conselho Geral Independente, retém para nós sérias dúvidas e reservas quanto a esta questão da independência. Partilhamos totalmente com a afirmação que fez de que a forma como se vai instituir este Conselho não é de forma alguma independente. E, portanto, temos também esta visão. Nós também dizemos que a independência da rádio e da televisão está muito associada ao financiamento, obviamente. Partilhamos também de que a natureza dos capitais tem que ser exclusivamente públicos. Só isto é que garante, de facto, a verdadeira independência e não estar refém de qualquer tipo de interesse privado ou cativar, de facto, a televisão. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, a televisão destes aspectos. E eu gostaria também, e mesmo só para colocar, até porque temos noutras audições ouvido que a situação da rádio atual e a questão de a rádio estar esquecida e até vampirizada, já ouvimos aqui essas expressões, e também gostaríamos de ouvir a opinião do Sindicato de Jornalistas sobre a situação atual da rádio.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, queira então responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz, que cumprimento e agradeço as questões. Começando pela última, nós justamente estamos a preparar um levantamento da situação das rádios locais, mas é desde já manifesto, aliás nós referimos isso no nosso parecer, que nos últimos anos se verificou um encerramento maciço de rádios, despedimento de maciço de jornalistas e outros profissionais, e eliminou-se o mediador local dos interesses e necessidades das populações locais. Relativamente, mas portanto nós iremos fazer um levantamento mais apurado, entretanto, provavelmente com o apoio de uma universidade, alargar esse estudo a outras dimensões, designadamente os efeitos ao nível do pluralismo e da diversidade informativa. Mas, neste momento, de facto, a situação é de uma depauperização extremamente preocupante da informação. Aliás, qualquer um de nós que percorra o país e vá tentando sintonizar rádios locais ao longo da estrada, simplesmente não consegue, porque há de aparecer uma M80 ou uma outra marca da Luguer a sobrepor-se a tudo o resto, porque o resto é silêncio e deserto, não é? Bom, relativamente ao serviço público, eu devo sublinhar um aspecto em relação ao qual nós não temos dúvidas e há muitos anos que o afirmamos. Os cidadãos, o Estado, devem assumir que um serviço público de rádio e um serviço público de televisão são indispensáveis. Fazem parte do sistema capilar da democracia, não é? E, portanto, ao contrário, o operador de serviço público deve ter os recursos indispensáveis para assegurar produção de qualidade, insisto, produção própria de qualidade. Nós costumamos dizer que o operador de serviço público precisa de dinheiro para fazer programas. E o operador privado de serviços de rádio ou televisão precisa de programas para fazer dinheiro. Portanto, o paradigma é tão simples de enunciar como isto. Bom, estabelecidas estas regras, temos que nos interrogar acerca do objetivo que o Governo insiste em afirmar de desmantelar e mesmo neutralizar ou eliminar, se não total, pelo menos substancialmente, a produção própria da RTP. Eu, aliás, foi dito, creio que nesta sala, ou foi pelo menos nesta comissão, dito, enfim, não sei se pelo Sr. Ministro, enfim, pela própria administração, que não é vocação do serviço público fazer produção de programas. Eu julgo que isto é é faltar à verdade histórica, quer dizer, se o serviço público tem uma das obrigações é justamente fazer produção. Sem embargo, naturalmente, da obrigação que também tem, aliás que nós subscrevemos, e a Sra. Deputada mencionou o nosso parecer sobre o contrato de concessão e terá feito favor de verificar que lá está também o nosso apoio a essa dimensão, sem embargo, dizia, do apoio à produção privada, audiovisual e não só, até em termos de espetáculos, etc, etc. Bom, mas o que dizemos é que a RTP e a RDP, eu gosto de sublinhar estes dois títulos, ou duas marcas, como se diz agora, porque a RTP, a RTP SA, é detentora de dois serviços públicos que têm duas marcas respectivas, é RDP, Serviço Público de Rádio e Televisão, e RTP, Serviço Público de Rádio e Televisão. Têm, de facto, uma capacidade enorme de produção e deveria ser reforçada. Eu, quando olho para a produção de séries, até de ficção, eu olho para a literatura riquíssima, quer a contemporânea, quer a clássica, e me pergunto, quantas obras deveriam ter sido passadas a séries de ficção ou a telefilmes de qualidade? Mas, porquê é que a RTP, que tem, aliás, dentro da empresa, uma perna, que é a Antena 2, que tem uma grande experiência de captação de som nos concertos de música erudita e em algumas reportagens que faz sobre estreias de peças de teatro, etc., porquê é que não incrementa a produção de programas com transmissão de espetáculos teatrais e outras manifestações de artes do palco, etc. Mas deve ser a RTP. O que é que esta proposta faz? Faz parte deste pressuposto. Aliás, que o Sr. Ministro já disse várias vezes, eu próprio ouvi numa conferência na Universidade do Minho. A RTP tem que, tem que assegurar à produção privada a oportunidade para produzir, porque os operadores privados não produzem. Quer dizer, só produzem só para eles e não há mais mercado para a, operação, para a produção privada. Bom, parece que são as regras do mercado. Quer dizer, há aqui um forçamento, creio que excessivo, das oportunidades para a produção privada, com o risco de dois para amanhã o serviço público ficar literalmente dependente da oferta privada de produção de programas, da oferta em qualidade, em quantidade, em modelos, etc.
Peço-me que conclua, embora referindo desde já que ficou por responder a questão sobre o modelo de financiamento.
Ah, o modelo de financiamento...
Calma, isso é penso que merece mais tempo.
Eu julguei que já era claro.
Não, merece um pouco mais tempo. Se não houver oportunidade nenhuma outra resposta, no final, obviamente que terá sempre tempo para fazer essa resposta. É um tema demasiado importante para passar em claro. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. A sua deputada Cília Honório tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas, cumprimentá-lo. Não tenho dúvidas. A sua exposição foi claríssima. Não sei se dificultou, se facilitou imenso o nosso trabalho. Aguardamos com toda a expectativa as propostas que deixa nesta comissão e subscrevo relativamente às propostas de lei, as suas preocupações e a leitura que fez sobre alguns desses grandes eixos, nomeadamente a concentração da transparência, da diluição do segundo serviço de programas, entre outras matérias que aqui trouxe. E retomo também esta questão relativa ao contrato de concessão. Porque sempre, desde o início, me pareceu muito difícil fazer a discussão das demais propostas de lei sem ter em linha de conta este eixo fundamental da definição do futuro do serviço de rádio e televisão em Portugal. Remetendo também para o parecer que fizeram sobre o anteprojeto de contrato de concessão, falava até da marca ideológica e das tentações privatistas em curso, centrando nestes dois eixos, um deles já aqui abordou, que é o condicionamento, a limitação da produção interna da RTP, com consequências tão negativas para os seus recursos humanos e técnicos, enfim, e esta concepção da RTP como uma central de encomendas a terceiros, e o outro aspecto sobre a clareza com que anunciaram o fim da indenização compensatória e a leitura que fizeram sobre este aspecto, deixando ainda sérias preocupações, nomeadamente quando apelavam ao plural, um serviço público de rádio e um serviço público de televisão, do risco da fusão das redações, e porventura perguntar-lhe se estas preocupações se mantêm intactas, porque se reconhece na proposta que conhecemos há algumas alterações, tendo em conta as propostas também que fizeram. Não tenho tempo para enunciar todas exaustivamente, mas há algumas cláusulas, nomeadamente a J, a linha J da cláusula 6 está presente, entre outras. E eu quero perguntar-lhe exatamente qual é a vossa avaliação deste processo e da configuração da proposta final do contrato de concessão, tendo em conta aquelas que eram as vossas propostas. Depois, em relação ao modelo de governo, ou seja, geral independente, foi claríssimo na apreciação daquelas que são as relações entre Conselho Geral Independente, riscos de governamentalização, não vou repeti-lo, os argumentos têm a nossa completa concordância, mas nós temos aqui, neste trabalho de especialidade, como sabe, temos ouvido inúmeras entidades e algumas, nem sempre as opiniões são obviamente coincidentes, ouvimos no passado esta apreciação de que há uma certa expectativa de que o Conselho Geral Independente pode mesmo, digamos, regular alguns excessos, porventura, da própria administração, desde que não tivesse exatamente esta composição. Não é? Nós ouvimos aqui opiniões no sentido de uma outra composição do Conselho Geral Independente, até com uma componente eletiva, e que pudesse, de facto, desempenhar o dito papel de independência que lhe é imputado. Eu pergunto-lhe, e peço desculpa, mas nós estamos mesmo neste trabalho da especialidade e de ouvir todos os parceiros, se considera que há remédio possível para o Conselho Geral Independente ou se ele é uma desnecessidade real, como me pareceu ouvi-lo na sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente. Tem palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Honório, que também cumprimento. Agradeço as palavras de apreciação e de apreço relativamente às nossas posições. Ainda bem que tanto a Sra. Deputada como a Sra. Deputada do PCP recordaram o facto de termos feito uma proposta relativamente ao anteprojeto de contrato de concessão. E eu, justamente, porventura, começaria por aí. O Sr. Deputado, faço favor de perguntar que avaliação é que nós fazemos do processo. Nós fazemos uma avaliação bastante negativa. Porquê? Porque o Governo e, de alguma maneira, a própria Administração encetaram um processo que, aliás, está a ser bastante longo, porventura penoso também, que está revestido de uma grande opacidade e em relação ao qual a participação dos trabalhadores, dos seus sindicatos é, se não nula, claramente insuficiente. Nesta altura nós já deveríamos conhecer uma nova versão do contrato de concessão. Não conhecemos. Como é sabido, nós na apreciação e nas propostas e no parecer que fizemos desse contrato, fomos bastante críticos, mas também fizemos propostas muito concretas, não é? Muito, muito concretas e até avançadas relativamente ao estado das coisas. O que nós desejaríamos é que, primeiro, desde logo as nossas propostas fossem de alguma maneira acolhidas, que o processo fosse transparente. Eu não sei, enfim, estive um período afastado por razões de saúde, não sei se porventura o Ministro ou a Administração já deram contas a esta Comissão sobre o estado da arte deste processo. Eu permito-me, se me dão licença, propor que a Comissão, quer dizer, justamente em nome do povo, procure saber mais e escrutine em nome do povo o conteúdo deste processo. Agora, que ele é preocupante relativamente ao futuro é, e vou repetir aquilo que dissemos no gabinete do Sr. Ministro quando fomos apresentar e discutir o nosso parecer. É que se as coisas continuarem a caminhar como caminham e se aquele projeto de contrato de concessão se concretizar, dentro de pouco tempo não restará pedra sobre pedra do serviço público. Porventura restará um quantum mínimo qualquer cuja dimensão e densidade nós não conhecemos, mas não será serviço público. Se o Sr. Presidente e a Sra. Deputada Carla Cruz me permitem, eu aproveitar a oportunidade para responder à questão do financiamento. Nós fomos claros, justamente nesse documento e noutros que fizemos chegar a esta Comissão, neste sentido. A lei de financiamento do audiovisual não deveria ter sido revista como foi. Nós continuamos a entender que o orçamento, tendo em conta as obrigações exigentes que o serviço público deve observar, o Estado deve financiar diretamente o serviço público. Deve ter uma dotação orçamental, cuja execução naturalmente é escrutinada desde logo, enfim, pelo Conselho de Opinião, pela Assembleia da República, já agora pela ERC. Recordo que a ERC faz todos os anos uma avaliação do desempenho do serviço público. E, portanto, não há sequer nenhum risco de opacidade nesse financiamento. Pelo contrário, ele é escrutinável, é claramente escrutinável. E deve continuar a ser. Bom, nós, como digo, discordamos completamente da supressão desse financiamento. E assumimos, porventura, uma posição algo impopular, de que o Estado e os contribuintes devem ter esse ónus, sem prejuízo de recorrer a outras fontes de financiamento, a saber, a publicidade comercial. Eu devo dizer que tomara que não houvesse. Né? Quer dizer, o ideal dos ideais seria que o serviço público fosse completamente limpo da intrusão comercial. Mas, como não é possível, sobretudo nestas circunstâncias, há que encontrar um justo equilíbrio. Mas falta a terceira perna do tripé que nós propusemos, justamente em sede da apreciação do contrato de concessão, que é a intervenção da RTP no próprio mercado audiovisual. A pergunta é, como é que a RTP, que tem o dispositivo técnico e humano, e tem competências, e tem história, e tem acervo, não vai ao mercado, como faz a BBC, por exemplo, não vai ao mercado colocar a sua própria produção, seja para as antenas nacionais, seja para as antenas internacionais, seja para o mercado de vídeo. Ou de áudio, não é? Quer dizer, ainda há pouco referi a qualidade do som captado pela RDP nos concertos. Quanto desse material poderia ser editado, não é?
Bom, penso que é brevíssimo.
Julgo que concluí no fundamental. A última pergunta. Se há remédio para o chamado Conselho Geral Independente. Nós, enfim, salvo melhor opinião, receamos que não haja remédio a não ser, como propomos, o reforço das competências do Conselho de Opinião. Aliás, farão favor de observar que há um conjunto de competências que estavam previstas na proposta de lei, estão atribuídas a este Conselho Geral Independente e que nós transferimos para o Conselho de Opinião.
Muito obrigado. Senhor, vamos agora ser a deputada Hermínia Azânia, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Jornalista e representante do Sindicato de Jornalistas, Sr. Alfredo Maia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Em nome do Partido Social Democrata, agradecer a presença nesta comissão e também a exposição que nos fez inicial e os contributos que nos deixa em sede de especialidade. As propostas de lei apresentadas e já amplamente discutidas pretendem dar resposta à necessidade de prestação de serviço no público de rádio e televisão. E penso que também é inegável que todos estamos determinados em defender o futuro de uma empresa que presta um relevante serviço público a todos os portugueses. Gostaria de falar um pouco sobre o contrato de concessão e qual é o nosso entendimento relativamente ao mesmo. Com este contrato de concessão pretende-se ter um serviço público de rádio e televisão de referência, que seja um regulador de mercado audiovisual, mais isento, de mais qualidade, promovendo a diversidade de conteúdos, com uma forte aposta nos conteúdos regionais e internacionais diversificados. Destaco a importância das antenas internacionais como um canal promotor de Portugal no mundo. Dentro do contexto económico em que nos encontramos, em que Portugal se encontra, será de certo uma mais-valia na divulgação do que melhor se faz por cá. Penso que de uma forma progressiva será possível aproximar ainda mais o serviço público de rádio e televisão de todos os portugueses. Uma das alterações propostas, e o Sr. Presidente já o referiu aqui de uma forma relativamente clara, mas gostava depois de ouvir também a sua opinião mais aprofundada relativamente ao financiamento em RTP. É nosso entendimento que este modelo proposto pelo Governo, que será essencialmente efetuado através da contribuição audiovisual, o que nos parece o mais adequado, pois irá permitir maior transparência e rigor orçamental. Gostaria que nos pudesse falar um pouco mais relativamente ao financiamento da CAV, porque é que entende que não é suficiente, que o Estado deveria continuar a custear essa despesa. No que diz respeito ao Conselho de Opinião, como sabe, será alargado com a inclusão de um membro das comunidades e um membro dos trabalhadores, o que, no nosso entendimento, tornará este órgão mais representativo. O Conselho de Opinião também terá a competência de nomear dois membros para o Conselho Geral Independente. Esta criação do Conselho Geral Independente, talvez o que mais discussão tem trazido nestas audições, servirá para reforçar a credibilidade, a legitimidade da empresa junto dos portugueses, mas também para reforçar a sua eficiência e a capacidade de gestão. Será um órgão fiscalizador, de supervisão. Os poderes de supervisão do Governo serão transferidos para este novo órgão. A sua independência está assegurada tanto pelos critérios de financiamento como pelos critérios de nomeação. A ERC será a entidade a quem compete emitir os pareceres relativamente às incompatibilidades ou conflitos de interesses, caso existam. Neste sentido, e para terminar a minha primeira intervenção, relativo ao Conselho Geral Independente, gostaria de ouvir acerca das competências, mais especificamente, à sua composição e aos métodos de financiamento. Ainda para clarificar, porque foi ainda, embora o Sr. Presidente já tenha referido, mas de uma forma muito superficial, gostaria de ouvir sobre os desafios das novas plataformas digitais. Gostaria de saber se considera que com as alterações propostas teremos um serviço público de rádio e televisão independente, plural, diversificado, mas na verdade mais adaptado às exigências da era digital. A última pergunta que lhe deixava era relativamente à autonomia editorial. Gostaria que clarificasse se entende que está em causa ou se existe uma melhoria com as alterações propostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hermínia Azenha. Sr. Presidente, tem aqui um lote alargado de questões. É a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hermínia Azenha. Cumprimento também. De facto, tem aqui um lote de questões, mas eu julgo que poderia, enfim, tentar responder em três ou quatro segmentos, diria assim. A senhora deputada coloca uma questão que justamente tem a ver com as posições do Governo e da maioria parlamentar relativamente aos desígnios do contrato de concessão. Desde logo, a instituição dessa figura de regulador do mercado. Nós também consideramos que o serviço público deve ser o regulador de mercado, do mercado, não temos dúvida nenhuma. E, portanto, apresentar, mas isso não é novo, de resto não é uma inovação, a própria lei em vigor, o contrato de concessão em vigor, se não o diz explicitamente, assume-o implicitamente, quer dizer, nem de outro modo podia ser. Mas a questão que se nos coloca é saber se um serviço público fornecido com base naquele contrato de concessão, melhor, naquele anteprojeto de contrato de concessão que nós conhecemos e não conhecemos evolução mais nenhuma, se representa realmente uma oportunidade real de regulação do mercado, e leia-se mercado audiovisual, ou se, pelo contrário, constitui ou encerra, pelo menos, o risco de o serviço público de rádio e televisão ser capturado pelo mercado privado do audiovisual. Eu julgo que esta é que é uma questão central que convém ter presente. Porque se a RTP ficar privada dos seus próprios meios técnicos e humanos para produzir e ficar convertida numa mera central de encomendas, ela há de ter que render-se mais tarde ou mais cedo aos padrões de gosto, às bitolas dos temas, aos enfoques dos temas, etc, etc. E, portanto, esse receio nós temos-lo manifestamente. Não é? Insisto, o que está em causa é ou a regulação do mercado que o serviço público deve, de facto, fazer, do ponto de vista estético, dos padrões de exigência, etc., ou se corre o risco de ser capturado pelo mercado. E nós receamos que sim, que fique capturado. Relativamente à taxa, à contribuição para o audiovisual e ao financiamento, que a Sra. Deputada faz o favor de voltar ao tema e eu respondo com todo gosto. Eu, quando referi há pouco a questão do financiamento através do orçamento do Estado, por lapso não mencionei, evidentemente, a contribuição para o audiovisual, cuja manutenção nós também defendemos. Aliás, eu devo dizer que o Sindicato dos Jornalistas contribuiu para alargar a base de tributação, de incidência da CAV. No governo de que era ministro da tutela, o Dr. Moraes Sarmento, justamente que aliás propôs a lei do financiamento do audiovisual, nós defendemos que, além dos consumidores individuais, fossem também taxados os consumidores coletivos, as empresas, os espaços comerciais, etc., etc., porque de facto ficava de fora uma fonte importante de receitas, que era justo serem angariadas, quanto mais não seja, porque muitos desses espaços justamente reproduzem, até para efeitos de frequência do seu público, os sinais de rádio e de televisão, têm aparelhos disponíveis, têm televisores em tudo quanto é sítio, etc. As empresas nos locais de trabalho, em muitos locais de trabalho, etc. Portanto, nós em síntese dizemos esse tríptico de financiamento deve ser constituído, por um lado, pelo Orçamento do Estado mais a CAV, por outro, pelas receitas comerciais da publicidade e finalmente, pelas receitas de comercialização de produção própria. Observou também que o Conselho de Opinião foi reforçado em termos de composição com um elemento do Conselho das Comunidades, que nós subscrevemos, não é? Subscrevemos claramente, não há dúvida, assim como saudamos a reposição de um representante dos trabalhadores que tinha sido suprimido na última revisão. Sendo que nesta oportunidade consideramos a necessidade de ir um pouco mais longe e julgamos a necessidade de ter no Conselho de Opinião mais representantes, isto é, representando as vertentes da informação e da programação, tanto da RTP como da RDP, porque são de facto meios diferentes, com gramáticas diferentes, etc. E portanto nós propomos que sejam também representados, entre outros.
Peço que abrevisse, Sr. Presidente.
Inclusivemente o Conselho de Reitores e o Conselho dos Politécnicos, que foram suprimidos na versão em vigor. Depois a questão da transferência do poder de supervisão do Governo para o Conselho Geral Independente é um dos aspectos em relação aos quais nós temos dúvidas e mesmo confesso as divergências com o Governo e também com o PSD. Na medida em que nos parece que, de alguma maneira, esse poder de supervisão continua em boa parte nas mãos do Governo. Mas já são divergências que, enfim, que eu receio não serem
sanáveis. Peço que termine, Sr. Presidente, ou então...
Finalmente, quanto às plataformas digitais. Antes de mais dizer, evidentemente que as obrigações de pluralismo e isenção, etc., obrigam a qualidade e se obrigam qualquer jornalista, eu falando como jornalista, obriga qualquer jornalista, qualquer que seja o meio que ele utiliza. E, portanto, isso não é um desafio extraordinário neste processo. É um desafio a ter em conta. Terminando, chamando a atenção para o facto de este discurso que tem como muleta, passa a expressão, a nova realidade das plataformas digitais, tem subjacente um objetivo do qual nós discordamos claramente. Aliás, temos uma queixa na ERC, justamente por causa disso, e que tem a ver com a fusão das redações da RDP e da RTP, e com a fusão dos serviços internacionais da rádio e da televisão, coisa que nós consideramos inadmissível. Disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora concluir esta ronda primeira pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar o Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas. Efetivamente, ter ficado para o fim da ronda tem a vantagem de certa maneira, muitos dos aspectos que iria focar já foram, de certa maneira, adiantados e, portanto, iria ser um bocadinho mais cirúrgico, pedindo para desenvolver alguns deles, um dos quais focava agora mesmo. Mas só a título introdutório, de facto, dava nota de que partilhamos globalmente do conjunto de duas preocupações que traz na análise das principais alterações à lei, sem prejuízo também de não fecharmos a porta e até haver receptividade para, no quadro da lei da rádio, por exemplo, revisitar algumas das soluções que, decorridos alguns anos de aplicação da revisão da lei, de facto não se estão a revelar o mais adequados e, portanto, que, em alguns casos até podem ter mesmo produzido o resultado inverso àquele que se pretendia com a alteração legislativa. Mas, efetivamente, as duas questões principais que me parece que estão em cima da mesa nesta alteração legislativa, uma delas está assumidamente e a outra, que é a principal, até mais importante que a outra, é que tem estado omissa e que talvez é que mais condiciona o futuro da empresa, que é precisamente a questão do financiamento. E, portanto, quer da perspectiva da opção já tomada em sede do Orçamento de Estado de acabar com a indemnização compensatória, quer mesmo se olharmos para aquelas que permanecem as receitas e, portanto, sejam apenas as da CAV, mas particularmente as da publicidade, cuja trajetória é tendencialmente descendente e, portanto, também não podem representar sustentada e estruturalmente uma opção para a empresa. E se aí juntarmos, como referia, o potencial de realização de alguma receita no quadro da produção própria, também, obviamente, nos deparamos com um ciclo vicioso em que, não tendo a empresa capacidade para cumprir a sua missão, englobando nessa missão também a produção e, enfim, o seu papel enquanto referencial para a produção, não devendo esgotar, obviamente, o mercado, mas também devendo ter esse papel, mas não podendo sequer disponibilizar os meios, e muitos relatos que nos têm chegado da parte dos próprios trabalhadores, que nos deram em comissão e que também têm dado nas reuniões que vamos mantendo, de que muitas vezes coisas elementares do funcionamento da RTP são externalizadas e, portanto, revelam um desinvestimento. Portanto, em todos estes aspectos, nos parece que, em primeira linha, o principal problema com que a empresa se depara é este. É assumir que, para uma missão que, segundo o Governo, não terá sido tão drasticamente alterada quanto isso, manifestamente os recursos que já são escassos, mais escassos, se tornarão todos os dias. E, portanto, feita esta consideração, procuraria trazer duas ou três questões novas que ainda não foram abordadas, mas começava por insistir numa questão que foi referida também na intervenção anterior do PSD, que é precisamente a questão da autonomia editorial. Porque é essa aí e nos parece que é a questão principal que a lei tem que procurar responder. Ou seja, a lei encara a RTP como tendo um problema ao nível da sua autonomia, como tendo um problema ao nível da sua independência face ao poder político. Enfim, é um diagnóstico de há muitos anos, mas se calhar estamos no período da história da empresa em que talvez este diagnóstico seja menos drástico e em que a necessidade de medidas legislativas para o corrigir seja aquele em que ele é menos evidente. Obviamente também não enjeitamos tudo o que possa representar uma melhoria, mas fundamentalmente da nossa perspectiva parece-nos que onde se salvaguarda, onde se garante, onde se protege efetivamente a independência é no que respeita aos conteúdos. E especialmente no que respeita à informação, essa sim parece ser a zona de maior preservação, de maior necessidade de preservação dessa independência e dessa autonomia. E é neste ponto que nos parece a nós que a lei nada traz de novo. E não só nada traz de novo, como, por exemplo, a presença do controlador financeiro, chamemos-lhe, ou do membro do Conselho de Administração, indigitado pelo Ministério das Finanças, alheio a qualquer consideração relativa ao mérito das opções de gestão e relativa às necessidades da informação, podem, de facto, representar o tiro no porta-aviões que impossibilita a verdadeira autonomia que necessariamente está ligada e tem que estar ligada à independência de meios financeiros para poder optar por estratégias informativas ou de programação de conteúdos que sem uma coisa não se desliga da outra. Portanto, a questão que pedia para a qual se voltar a debruçar e a insistir é precisamente esta relativa à autonomia editorial e de facto a que outros meios é que poderiam ser úteis e relevantes. Há uma outra questão que também acaba por bater à porta desta discussão que fazemos sobre o destino do serviço público e que de alguma maneira foi aflorada, mas que é a questão relativa ao arquivo. E o arquivo, inevitável eventualmente, não sendo, obviamente, não tendo tradução direta nas alterações legislativas, mas no fundo, se trata de uma mudança de paradigma, há que tê-lo em conta, o arquivo da RTP é simultaneamente, neste momento, um problema e uma oportunidade. É um problema porque também os relatos que temos são os de que a escassez de meios impossibilitam a conservação e a preservação com a qualidade necessária, especialmente os novos suportes em alta definição, em que a própria empresa não consegue garantir a sua conservação a longo prazo nos suportes em que foram criados. E muitas vezes usa-se a imagem bastante expressiva, que nós no fundo estamos a gravar a preto e branco imagens que já são a cores. Portanto, a perder um capital significativo que a empresa podia ter, até para rentabilização e para obtenção de receita a médio prazo. Mas por outro lado, também a questão da preservação patrimonial que lhe está associada e que obviamente não podemos desligar da visão que se deve tentar traduzir da RTP como a verdadeira torre do tombo do audiovisual, visão essa que infelizmente não nos parece não só não ter tradução na clara definição da missão, agora no quadro da revisão do contrato de concessão, como também depois não surge acompanhada dos meios financeiros indispensáveis à resolução do problema. Portanto, já estou também um bocadinho em cima da hora, mas só para terminar, uma última nota, esta igualmente importante, relativa à que também já foi aflorada, mas que em particular no quadro das regiões autónomas nos parece também dilemática. Isto é, no momento em que discutimos a reestruturação e uma reconfiguração nos vários setores de atividade da empresa, continuamos sem saber o que vai acontecer ao modelo de gestão para os centros de produção dos Açores e da Madeira, qual a interação dos governos regionais, quais as modalidades, em particular ao nível do seu financiamento, que podem ser postas em cima da mesa, quando sabemos que, por exemplo, um deles, os dois, mas um deles em particular, é particularmente deficitário e tem significativas dificuldades na gestão da sua operação diária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, queira fazer então o favor de responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes, cumprimento. Queria, antes de mais, felicitá-lo por esta imagem feliz que aqui usou da torre do tombo do audiovisual, que a RTP é verdadeiramente, e é de facto, e podemos dizer que do ponto de vista do valor documental e até histórico de muitos dos materiais que são únicos, e que não são apenas imagens e sons, não é? São, de facto, têm um verdadeiro valor documental sobre inúmeros aspectos da nossa história que não estão plasmados, não têm um outro suporte em nenhum outro lado. E desse ponto de vista, evidentemente que o arquivo de áudio e de imagem da RTP constitui um acervo utilíssimo até para a investigação histórica, naturalmente para a produção audiovisual, e que deve ser preservado, de facto, o mais possível, e deve constituir simultaneamente uma oportunidade de produção de receitas, de obtenção de receitas por parte do operador, e portanto deve ser valorizado. Sem embargo, e faço questão de chamar a atenção para isso, para a necessidade de uma proteção especial, que aliás de resto consta do contrato de concessão, no que diz respeito a materiais não editados, face ao risco de por um lado violar a confidencialidade das fontes de informação, mas por outro lado até conter, digamos, alguns elementos que possam até afetar direitos e lesar direitos até da personalidade de pessoas que acidentalmente ou não tenham sido, objeto deliberado, pelo menos acidental, daquela recolha. Relativamente à autonomia editorial, à questão da independência dos conteúdos da informação e também a componente financeira associada a isto e de facto o controle financeiro que, apesar que sem dúvida o Governo pretende exercer quando pretende homologar o responsável pela área financeira, nós não ignoramos que esse elemento possa estar munido de um perigoso garrote financeiro, não é? E, portanto, por essa via, limitar indiretamente as opções editoriais. Porque nós sabemos que, fazer jornalismo, e é desse que eu falo com mais conhecimento, fazer jornalismo, qualquer que seja o meio, é sempre caro. Não é? Fazer informação é sempre caro. Naturalmente que num operador de televisão é muito mais caro. E, portanto, é verdade que uma boa gestão dos recursos, inclusive financeiros, por parte de qualquer diretor, chefe de redação ou editor, deve ser feita com parcimónia, com cautela, para não dilapidar, mas também não inviabilizar a cobertura de acontecimentos cuja importância nacional, internacional e local, não é? E local, a RTP deve prestar um serviço de proximidade, não possam ser prejudicados. Mas já agora, relativamente às transformações que estão já em curso há cerca de um ano na RTP e que, de alguma maneira, estes estatutos vêm abrir a porta para legitimar, quando dão ao Conselho Geral Independente o poder para aprovar a estrutura orgânica que lhe é proposta pelo Conselho de Administração, encerra o perigo de legitimar a operação de efetiva fusão das redações que já está em curso na RTP. Mas não só. A criação de uma superestrutura que define de forma quase piramidal as opções editoriais e mais o pacote de personagens ou de personalidades suscetíveis de irem à antena. É para reparem uma coisa, eu lamento muito por o lapso nosso, não anexamos ao parecer relativo à apreciação dos estatutos a queixa que apresentamos à entidade reguladora para a comunicação social faz quase um ano e ainda não deliberou. E nessa queixa chamamos a atenção para um conjunto de ordens de serviço que estabelecem uma espécie, como direi, de filtro geral para a escolha dos acontecimentos e das personagens e das personalidades que hão de ter direito ao espaço na antena. Mas isto significa o quê? Significa que, implementando-se aquela estrutura, quem escolhe a pessoa que vai ouvir, a pessoa que é objeto ou que participa no seu trabalho noticioso, não é o jornalista, não é o editor, não é o chefe de redação, não é tampouco o diretor da RDP ou da RTP. É uma superestrutura comandada pelo diretor-geral de conteúdos, que não tem sequer existência jurídica, quer na lei da televisão, quer nos estatutos. É essa figura que supervisiona tudo e depois tem uma equipa que vai decidir. Olha, nós vamos ter uma bateria de comentadores sobre os temas X e Z. Esses comentadores vão ser exatamente os mesmos para a RDP e para a RTP. Pergunta, onde é que está a autonomia editorial dos jornalistas? Está nessa superestrutura. Onde é que está o pluralismo e a diversidade informativa? Está afunilada. E concluí, julgo que respondi
depois
a tudo.
Depois terá a oportunidade, no final, também de responder mais. Ora bem, vamos então agora dar início à segunda ronda. E começamos, tal como na primeira, agora com 3 minutos de tempo, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Paulo Almeida, tem a palavra, por favor.
Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo, obviamente, o Sr. Presidente do Sindicato, aqui presente, todos os contributos que pode trazer aqui oralmente e por escrito que juntou no seu parecer sobre estas iniciativas legislativas. Todos os contributos, mesmo aqueles com que diretamente não se concorda ou não se concorda tanto, são sempre bem-vindos, obviamente, porque trazem sempre alguma luz à discussão e uma perspectiva diferente que pode sempre ajudar numa qualquer solução. Eu, nesta fase aqui desta audição, quero chamar a sua atenção para a RTP Internacional, que para nós é, o CDS é um ativo estratégico do país, que se espera que agora finalmente, venha a ter uma programação adaptada, quer à diáspora, quer aos diferentes públicos que nos veem a nível global, naturalmente. Por exemplo, com a perspectiva de legendar ou dobrar os programas de origem portuguesa emitidos na RTP Internacional, ou no ênfase que há de ser colocado, espera-se, nas multiplataformas como meio de distribuição, que já aqui aflorou alguma coisa, mas não na perspectiva da RTP Internacional. Acreditamos, por isso, que a RTP Internacional tem sido de alguma forma um desperdício evidente, não é? Um desperdício de um poderosíssimo meio que é para nós de promoção económica e cultural de Portugal no mundo. E que pode estar prestes a mudar, esperemos, sem nunca deixar, obviamente, de promover a ligação às comunidades portuguesas e aos países de língua portuguesa. E por isso, a pergunta que nesta fase me deixava, Sr. Doutor, era, Sr. Presidente, era o contributo e a sua visão e o contributo dos jornalistas para esta transformação que se avizinha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, nesta segunda ronda, reiterar os agradecimentos com que nos tem aqui presenteado e, sobretudo, a clareza com que o tem feito e de uma forma desassombrada, que também é um aspecto que é muito importante dizê-lo aqui. E eu aproveitava esta ocasião, até porque na sua intervenção inicial falou do Centro de Produção do Norte, e nós também temos concordância que deve estar claramente definido o Centro de Produção do Norte, porque nós... já ouvimos de tudo relativamente ao Centro de Produção do Norte, já vimos que pode ser tudo e nada, não é? E, portanto, consideramos de facto que é muito importante que esteja definida a existência de um Centro de Produção do Norte, mas também acreditamos que tem que ter, que ele serve aspectos fundamentais. E, portanto, aquilo que também gostaria de ouvir o sindicato é sobre estas perspectivas que têm sido pensadas para o Centro de Produção do Norte. Porque já ouvimos que seria para os canais internacionais, para a RTP2, para o segundo canal e, portanto, qual é a vossa visão que têm sobre isso? E também gostaria de ouvir, até porque nós consideramos que as delegações são fundamentais para um serviço público de proximidade. Consideramos que têm, quer ao nível da rádio, quer também da televisão, têm-se vindo a desvalorizar, se não mesmo... prejudicar esse funcionamento. E, portanto, também qual a visão do Sindicato de Jornalistas sobre as delegações e a importância das delegações e relativamente também a outra questão que tem a ver com os centros de produção, os centros regionais, dos Açores e da Madeira. As indefinições sobre estes centros regionais causam-nos a nós muita inquietude e consideramos que podem seriamente estar prejudicado também a esse nível o serviço público de rádio e televisão.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Assírio Honório. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Agora é mesmo uma dúvida, Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Perguntar-lhe se não tem esta proposta mais ou menos acabada que esta comissão tem do contrato de concessão. Nós temos uma... Quando este é alterado em função de algumas das propostas de alteração que já foram feitas também por propostas do próprio Sindicato de Jornalistas. Portanto, se não tem nenhuma versão final depois de... Pronto. Depois, em relação às propostas de alteração fazem, esta apreciação do artigo 4, se nos pode ajudar, fazem aqui uma caracterização desta cadeia de comando do diretor-geral de conteúdos, que tem dependente de si o diretor de informação da televisão, que por sua vez tem dependente de si o diretor de informação da rádio, se consideram que esta cadeia de comando, com alterações que reputam de ilegais, como aqui aliás reforçou mais uma vez, se ela se encontra corporizada no artigo 4º da proposta de lei 195.
Obrigado. Passamos agora à Sra. Deputada Hermínia Azanha, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Sr.
Presidente, nós vamos prescindir da segunda ronda, só gostaria de agradecer ao Sr. Presidente dos Sindicatos Jornalistas a presença nesta comissão mais uma vez e a forma como foi claro na apresentação das vossas propostas e agradecer mais uma vez a presença nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. E então passamos à Sra. Deputada Inês Medeiros, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Bem, começo também por cumprimentar pessoalmente o Sr. Jornalista, o Dr. Alfredo Maia, e agradecer a sua presença aqui e, aliás, a forma clara como expôs as dúvidas e obviamente, leremos com toda a atenção as propostas que deixaram. Eu gostava só de voltar, e de facto já muito foi aqui abordado, que há uma primeira incompreensão da nossa parte em relação a estas propostas a que hoje debatemos, e a primeira impressão é que elas foram feitas em função de uma ideia que supostamente já foi rejeitada, e isso prende-se muito especificamente justamente ao Canal 2, ou seja, o que nós verificamos é que há uma acumulação daquilo que era uma emissão do Canal 2 para o primeiro canal. Isso faria sentido num período em que o Governo queria vender ou acabar com o segundo canal. Hoje em dia o Governo diz que já não quer fazer essa reestruturação, entre aspas, como lhe chamam, e portanto já assume e já entende a importância de dois canais, mas ao mesmo tempo os vazia. Portanto, a nossa dúvida é se o Governo não reviu a legislação que já estava a ser formulada, ou então, afinal, a ideia já não foi tão afastada quanto dizem ter sido. O que é certo é que, de facto, temos um segundo serviço de programas absolutamente esvaziado da sua missão. E, portanto, a questão é porquê? Porquê? É desleixo, é incompetência, é distração, é vontade, é um plano específico. É sempre o problema com este Governo, é que nunca sabemos exatamente quais são as intenções. As coisas estão sempre semi-reveladas. Mas há uma questão que nos parece importante e que aqui peço justamente na qualidade de dirigente dos sindicatos jornalistas, mas há uma novidade, é que quer que a informação do primeiro canal também tenha uma vocação de proximidade. Portanto, a nossa primeira questão é, será que estão reunidas na RTP neste momento para fazer essa informação de proximidade de forma muito clara? Porque nós já ouvimos outras entidades e, portanto, uma coisa é o que o Governo anuncia como sendo as suas intenções, depois é o que está claramente na lei, que muitas vezes contradiz as intenções anunciadas, e depois, por fim, há uma realidade, a dura realidade de saber se há jornalistas localmente para poder fazer a tal informação de proximidade. E, por fim, para terminar, há muitas questões ainda, mas há de facto esta questão da transparência e da independência da informação. Bom, salientamos que todos os serviços de programa perderam a independência, não é? Havia uma independência prevista na lei, inclusivamente, dos próprios serviços de programa, que também já desapareceu, e de facto já foi aqui também abordado. Há uma questão que nos parece muito importante, é que há de facto uma cadeia de poderes e que neste momento, para quem quer, supostamente lá está, no discurso quer aumentar a transparência, mas na realidade o que nós temos é uma sucessão de responsabilidades ou de pseudo-responsabilidades, sabendo o que conclui que ninguém sabe exatamente quem é independente. Ou seja, o diretor de informação é ou não é independente do diretor-geral dos conteúdos? E gosto de que saliente que é uma figura que continua a não estar sequer prevista na lei, em lado nenhum. Aparece no contrato de concessão, também não sabe como, porque não tem enquadramento legal. Nós não estamos a dizer se é bom ou mau, não tem. E depois, o próprio diretor-geral dos conteúdos está ou não está dependente deste Conselho-Geral Independente? Sendo que é o Conselho-Geral Independente que faz o plano estratégico e sendo que é o próprio Conselho-Geral Independente que vai avaliar o seu próprio plano estratégico em função daquilo que quer dizer ao Diretor-Geral de Conteúdos, que por sua vez também dirige ou não dirige a Direção de Informação. Para terminar, bom, se isto é transparência, expliquem-me onde é que estava a opacidade antes, porque antigamente eu sabia quem eram os responsáveis e as autonomias estavam claramente definidas na lei. Neste momento, estamos, de facto, num limbo de indefinições que não me parece que contribua para a transparência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora tem a possibilidade de responder às questões que ficaram desta segunda ronda. Eventualmente da primeira, se quiser acrescentar mais alguma coisa.
Obrigado. Os senhores deputados, colocaram as questões. Enfim, se me permitissem o gracejo, porventura começaríamos agora a audição face à riqueza das questões que aqui foram colocadas. Bom,
não abuso,
prometo. Vamos ver. Eu começaria justamente pelo senhor deputado Paulo Almeida para lhe dizer que, no essencial, eu até estou de acordo com o que disse. A pergunta é, a RTP Internacional constitui, como disse, um ativo estratégico importante? Sim. E, além da RTP Internacional, também a RDP Internacional. O que é que quer dizer com isto? Nós discordamos absolutamente da fusão das duas marcas. Os cidadãos portugueses que vivam ou se encontrem ocasionalmente no estrangeiro, assim como os cidadãos que escutam ou veem os sinais de rádio e televisão em língua portuguesa, têm o direito a uma oferta diversificada da informação sobre este país e sobre a visão que este país tem da realidade que o cerca e dos outros países. E o Estado português, do nosso ponto de vista, está obrigado a fazê-lo mediante dois suportes completamente distintos. Uma é a rádio e outro é a televisão, sem embargo, de evoluir e aumentar a oferta no digital. Não, nomeadamente através de sites de cada uma das marcas. Eu não gosto de usar a expressão marca, mas parece que é mais identificável hoje em dia. Por conseguinte, inteiramente de acordo, se fizer favor de me acompanhar, acrescentando à RTP Internacional a RDP Internacional. Sim, senhor, concordo que é um desperdício não melhorar estes meios, mas é um enormíssimo desperdício também encerrar um sinal de satélite numa ou noutra região do globo, e é um desperdício acabar com a onda curta. Não é? Pronto. Porquê? Porque os nossos nomeadamente os nossos compatriotas que viajam de barco ou de caminhão, e há milhares e milhares de caminhões todos os dias nas estradas da Europa, têm o direito de acompanhá-los, e a única possibilidade que eles têm é da onda curta. É uma mistificação completa virmos dizer que têm a alternativa da internet. Não têm, quer dizer, numa cabine de um caminhão não têm essa oportunidade. Tem que ouvir mesmo em onda curta. Além de a onda curta ser utilíssima para outros fins, inclusive de proteção civil, não é? E veja-se o exemplo dos desastres na Madeira, por exemplo, há poucos anos. Foi a onda curta que substituiu o próprio sistema de comunicações da proteção civil. Senhora deputada Carla Cruz, justamente a valorização do Centro de Produção do Norte, a valorização dos centros de produção dos Açores e da Madeira, não na perspectiva de constituírem uma espécie de gueto ou um emblema regionalista da RTP, mas pelo contrário, concedendo-lhes e assegurando meios, inclusive os meios que estão obsoletos, nomeadamente nos Açores e na Madeira, que não têm sequer qualidade de broadcast para entrar, digamos, numa série de programas nacionais, concedendo meios para servir as respectivas populações e para contribuírem para a programação ao nível nacional. Eu tenho visto até alguns documentários extraordinários, quer dos Açores, quer da Madeira, para não falar até de produções de ficção do passado, vamos recordar dos célebres Charles Negros, etc., né? que são produções regionais, mas que foram injetados e bem nas antenas nacionais. Este processo, nós reconhecemos que é complexo. Tem a ver até com idiosincrasias regionais e regionalistas e autonomistas, mas é preciso fomentar um diálogo consistente, no sentido que se perceba que a RTP é uma estrutura num todo que tem várias implantações regionais com níveis diferentes. Naturalmente falamos, quando falamos de RTP no Porto, no Norte, ou nos Açores, ou na Madeira, estamos a falar de escalas um pouco diferentes daquelas quando nos referimos às delegações. E creio que foi a deputada Carla Rocha que se referir a isso. As delegações, pelo menos nas principais capitais de distrito, delegações da RTP e delegações da RDP, são vitais. Reparem, estes dois serviços públicos são os únicos que estão no terreno permanentemente e que sentem, ou se não sentem, têm a obrigação de sentir o pulsar das populações, dos seus problemas, dos seus anseios, das suas realizações. Nós pensamos até que devem ser valorizadas. Quer dizer, reparem, nós hoje, felizmente, graças à pulverização da oferta do ensino superior, de centros de investigação pelo país, temos matéria-prima extraordinária que, infelizmente, não se reflete nas antenas das rádios e das televisões. Pensamos que o serviço público de televisão tem, entre outras, essas preocupações. Mas quem diz na área da ciência, diz da cultura, etc, etc, etc. Por conseguinte, relativamente às delegações, o que nós defendemos é não ao encerramento, pelo contrário, à valorização das delegações. Relativamente às questões que a senhora deputada Cida Honório coloca, e muito interessantes, nomeadamente quando pede que esclareça o alcance da nossa observação relativamente à parte final do artigo 4º, que eu julgo que é aquela que diz que o Conselho Geral Independente aprova a estrutura orgânica da empresa. O que nós receamos é que essa seja uma sede ou uma fonte de legitimação da estrutura orgânica que a RTP já está de facto a implementar, designadamente, essa cadeia de comando que referiu e à qual nós nos opusemos justamente quando fizemos a queixa à ERC, pondo em causa uma série de ordens de serviço do Conselho de Administração. Eu creio que justamente a senhora deputada Inês Medeiros também tocou no ponto quando pergunta, mas afinal quem é que depende de quem? Ora, uma das questões que nós levantamos nessa participação é exatamente essa. Olhando para aquela configuração, que nem sequer é produto da nossa imaginação, está expresso nos documentos. Há ali a introdução de uma dependência hierárquica completamente ilegítima. Vamos ver, o diretor de informação, num operador público como num operador privado, tem garantia da lei de completa, e da própria Constituição, de completa autonomia também em relação ao poder da empresa. Também em relação ao poder da empresa. A empresa, no que diz respeito ao poder de intervenção sobre o diretor e de alguma maneira, o comando que o institui, que o legitima, que o mantém, tem momentos diferentes destes. Tem o momento em que o nomeia, ouvido o Conselho de Relação, e no caso dos públicos, a entidade reguladora, e tem um momento em que o destitui, ouvido o Conselho de Relação, observando-se naturalmente as garantias que a lei fixa. Do mesmo modo que, digamos, do ponto de vista da orientação editorial do órgão de informação, em relação ao produto público como aos privados, e imprensa igualmente, o poder de orientação da empresa cessa no exato momento em que é aprovado o estatuto editorial. E uma vez aprovado, uma vez implementado, não pode, de maneira nenhuma, nem direta nem indiretamente, imiscuir-se, e a expressão é esta. Não vale a pena trabalharmos com base em eufemismos. É esta, não há outra na orientação. Ora, o que é que a RTP está a instituir? Está a instituir aquilo que há pouco caracterizei como superestrutura, em que do diretor-geral dependem os diretores de informação da RDP e da RTP, mas já agora há uma pequena nuance. É que verdadeiramente, quem depende diretamente do diretor-geral e do diretor de informação da RTP, e o diretor de informação da RDP depende daquele. O que é uma coisa estranhíssima. Quer dizer, ofende desde logo a letra e o espírito da lei. E do ponto de vista da, digamos, à falta de melhor expressão, da convivência orgânica no seio daquela empresa, é até um elemento suscetível de gerar conflitos e que bem se dispensaria. Porventura chegam outros. Pronto, relativamente ao e julgo que tenho que terminar, não é?
Não, ainda tem mais algum tempo.
Ah, pronto.
Ainda
obrigado.
Tem mais algum tempo.
Obrigado.
Não se esqueça.
Relativamente ao serviço de proximidade, ao serviço à informação de proximidade, também referiu. Insistiria na questão das delegações. E aqui o desafio que se impõe é justamente este: é recuar os objetivos de desguarnecimento e de encerramento das delegações, recuar a fusão que tem vindo a ser feita nas próprias delegações e melhorar essa proximidade. Relativamente ao, e voltamos ao canal, ao segundo canal, ao segundo serviço de programas da RTP. A senhora deputada Inês Medeiros usou uma expressão que me parece correta, é o vazio. Quer dizer, se eu puder usar aqui uma imagem um pouco entre o estética e o urbanística, olhando para aquela norma que na proposta surge tão pobre, tão pouco densificada, ao contrário do que acontece com a vigente, digamos, a imagem que me ocorre é a de uma praça pública, não é? E o que é que se eu fosse urbanista, se eu fosse um esteta ao serviço do município, a pergunta é, o que é que eu vou fazer com esta praça? Eu tenho aqui várias hipóteses, duas delas são gritantes à partida. Uma é, não, vamos conceber aqui uma peça de arte pública que valoriza, não é? Ou um circuito de fruição da praça pelos cidadãos, espaços de convívio, se ela for muito grande até de desporto informal, etc, etc. Eu poderia elaborar aqui inúmeras hipóteses. E depois há uma outra hipótese. Que essa, aliás, é mais do agrado do governo. É deixar a praça vazia. Inútil. Inútil. E daqui a umas quantas gerações, quando alguém tiver coragem, engenho e arte e recursos para reconstruir o serviço público, do qual, como disse há pouco, já não restará pedra sobre pedra, talvez alguém, com os cidadãos mais esclarecidos, mais intervenientes, mais participativos, ajude a olhar para aquela praça e a dar-lhe, pelo menos, algum registro de humanidade.
Sr. Deputada Ciro Honório, para uma interpelação à mesa, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, é mesmo, uma interpelação à mesa. Só para esclarecer uma questão. Portanto, o sindicato apresentou um parecer sobre o anteprojeto de contrato de concessão. E nós temos conhecimento de uma versão do contrato de concessão relativa a janeiro. E eu queria mesmo, era a pergunta que lhe fiz há pouco, não é sobre a versão final, que porventura conheceremos com o Sr. Ministro Cavier da próxima vez, é uma possibilidade. É se sobre esta versão de janeiro, que inscreve algumas das propostas que fizeram, se têm conhecimento dela. Pronto, continua a dizer que não tem, era confirmar esta questão.
Por via do Presidente da Mesa, portanto eu pergunto-lhe, faço minha pergunta da Sra. Deputada Cília Honório, portanto nós também estamos interessados em saber se o vosso parecer incide sobre a versão de janeiro ou se é sobre uma versão anterior em relação ao contrato. Pois, se o anteprojeto de contrato de concessão, portanto, se o vosso parecer incide sobre a versão reformada que foi apresentada em janeiro, é isso?
Não, se conhecem a versão de janeiro.
Pronto, então se conhecem, neste caso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu esclareço à Comissão que a versão que nós conhecemos é aquela que esteve em discussão pública.
Olha, Sr. Presidente, eu normalmente costumo fazer quase de carro vassoura em relação às perguntas que ficam por responder por parte dos nossos convidados, mas o Sr. Presidente foi de uma clareza tão cristalina, quer naquilo em que se identificou, sobretudo com os partidos da oposição, quer naquilo em que se distinguiu, sobretudo em relação, não só, mas em relação aos partidos da maioria, e houve também alguns pontos de contacto, mas eu não tenho mais nenhuma pergunta adicional para lhe relembrar que é preciso responder. Portanto, foi tão claro, já foi distribuído a todos os membros, portanto, penso eu, a versão em PDF do parecer que nos entregou. Fica aqui a sua recomendação de que a Assembleia solicite ou sugira à ERC que que faça um estudo sobre a questão das rádios locais, o panorama das rádios locais. Eu, pessoalmente, também devo dizer, quero como Presidente desta Comissão, mas sobretudo como deputado a nível individual, partilho totalmente o seu desencanto ao viajar pelo país e ter dificuldade já em encontrar rádios locais dentro do meu transistor do automóvel. De facto, é um bocado complicado. A situação atual merece um estudo. Eu irei, enfim, também promover esse debate aqui dentro da nossa Comissão, se nós devemos ou não dirigir-nos à ERC e fazer nossa a sua sugestão. Ou seja, achamos que este estudo deve ser feito e que deve ser aprofundado esta situação. As rádios locais foram criadas com um objetivo que neste momento não está a ser plenamente conseguido. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua presença. Está terminada então esta audição.